Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja.
Que assim seja. Muito bem, então, sejam todos muito bem-vindos a esta quarta-feira fria aqui na cidade de São Marcos, Seara de Luz. Quase não enxergo hoje a Andréia, ela remia muito alto. É, os baixinhos têm que sentar mais para frente. Gente, então é um enorme prazer estarmos aqui de novo. As carinhas aí que a gente já conhece, já se encontra aqui todas as quartas. Quase sempre é o tradicional Jesus dos Lares. Às vezes a gente tem algum convidado, como aconteceu na semana passada. E é bom a gente ouvir outras experiências, escutar outras histórias. É sempre muito bom. E é um prazer enorme para mim estar aqui. Esse momento que eu estou aqui também é uma forma... Para a gente estar aqui tem que se preparar, tem que estudar, tem que ler, tem que refletir. E é tão bom estudar e refletir sobre essas coisas que nos fazem seres humanos melhores. Se cada um de vocês tivesse que toda semana estar aqui para apresentar um assunto, vocês iam ver que coisa fantástica que é, porque a gente precisa estudar e refletir. E quando a gente estuda e reflete, nós melhoramos a nossa vida, a nossa qualidade de vida melhora muito. Eu tenho percebido assim, eu era bem mais nervoso, sabe? Mas desde que o Jesus nos Lares começou, há vários anos, eu noto alguma mudança em mim. Acho que a gente vai sendo auxiliado, ajudado também. E hoje, então, deixa eu dar boa noite para o pessoal aqui da internet. E nós já vamos começar. Então, a Érica está por aí, a Neiva, o Bene. Hoje, Birayara está por aí também, o Alcimar, a Hilda, o Rogério, Caxias está por aí também, a Maria, Feliz está por aí, o Oscar. Já tem dois de Feliz agora que dão boa noite para nós. Era uma, agora já tem dois. Estamos devagar disseminando o Evangelho para Feliz também. Feliz já é feliz, imagina com o Evangelho. A Sueli, nossa grande amiga aí, né, Sueli? Boa noite. A Nara, olha a vacaria ali também. A Suelce. A Herta, lá da Praia Azul, olha só. Tem gente da praia aí também. Bem-vinda. E a Fátima. E a galera que está por aí, né, sempre conosco. Bom, pessoal, então vamos ao nosso encontro de hoje. Eu vou explicar para vocês hoje o objetivo do nosso encontro. Então, primeiro eu quero fazer um questionamento, eu vou começar questionando vocês, depois eu vou definir o assunto, explicar o que é o assunto, e depois a gente vai ver o que dois espíritos nos dizem sobre o assunto de hoje. Então, o assunto de hoje é o egoísmo. Continuando no assunto da caridade ainda. Então, o egoísmo, a primeira parte, eu gostaria de ouvir de vocês Não precisa ser nenhuma definição muito clara. Queria ter uma ideia do que vocês entendem por egoísmo. O pessoal da internet pode escrever ali no chat. O que vocês entendem por egoísmo? E depois eu vou... Não tem certo e errado, tá? É uma participação. Evangelho no lar, evangelho de Jesus é assim mesmo. A gente participa, eu prometo para vocês que eu não vou fazer cara feia, não vou dizer que está errado nem nada. Quero que vocês participem. O que é o egoísmo? O que a gente entende por egoísmo? Kelly? Vamos ver quem participa primeiro, o pessoal da internet ou o pessoal aqui da presencial? O que é egoísmo?
Para mim é pensar somente em si.
Cadê? Ah, quase nem enxergo. Tem que sentar mais perto, não consigo enxergar. Alguém que pensa só em si?
É.
Perfeito. Alguém mais? Alguma definição que se aproxime? Pessoal da internet?
Para mim, eu estou precisando. É egoísmo.
Tá. Pensa em mim e os outros que se danem. Muito bem. Pessoal aí da mesa, os da direita, porque só da esquerda participar. Alguém salva o lado direito? Léo, quem sabe? Egoísmo. É a nossa reflexão da noite. A gente vai levar alguma coisa sobre o egoísmo. Tomara que não leve o egoísmo. Deixa eu ver se alguém se pronunciou ali. Ó, já temos participações. Pensar... só em si. Está faltando só o lado direito se pronunciar agora. Deixamos assim? Bom, então vamos começar com o egoísmo, né? Eu fiz o dever de casa e fui pesquisar o que significa egoísmo. Primeira coisa, não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas tem tudo a ver. Egoísmo, são duas palavras. Então, o ego, ele tem a ver comigo, com eu. É uma coisa mais da psicologia, que a gente não vai entrar tão dentro, mas ele seria o núcleo da personalidade, seria a pessoa, o eu. Então, quando a gente fala em ego, é eu. E ismo? Ismo tem cristianismo, islamismo, homossexualismo. Olha quanto ismo tem espalhado pelo mundo. E tem outros. Hã? Budismo. Zoroatismo. Então, eu fiz o dever de casa também. Eu fui pesquisar o que é esse ismo, porque é a junção, e diz o seguinte, que é uma ciência, é uma doutrina, é um conjunto de ideias. Isso a gente encontra no dicionário, na Wikipédia, em vários lugares, essas definições. Então, o ego é eu, e o ismo é alguma doutrina, alguma ciência, algum conjunto de ideias. Eu gostei mais do conjunto de ideias. Então, egoísmo, o que daria para a gente dizer que é? É um conjunto de ideias sobre eu mesmo. E aí o pessoal começou a falar ali que é pensar em si próprio. E eu achei uma definição também nos nossos dicionários, na nossa internet, que diz o seguinte, que egoísmo é o hábito ou uma atitude de uma pessoa colocar os seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. E olha que legal. Em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com as quais ela se relaciona. E aqui já teve uma novidade para mim, pelo menos para mim. A palavra em detrimento ou não já soou um pouco diferente. Porque eu vou confessar para vocês que egoísmo, para mim, sempre significou uma coisa ruim. E aí, na definição, diz que é o interesse, e a gente, às vezes, tem interesse. Realmente, eu concordo, a gente tem interesse. E tem a ver, né? Com as definições do ego e do ismo. A gente foca para a gente. Mas até que ponto a gente não deve se preocupar conosco? Então, a gente fica até meio perdido em saber. Se for olhar só numa definição de dicionário, ou só numa definição de internet e sair catando, nós vamos ficar ainda sem saber de verdade esse egoísmo, porque na religião que nós estudamos em diversas religiões, e principalmente naquelas que são cristãs, que seguem o Cristo, a gente ouve falar nos estudos que o Cristo, o Jesus, foi o grande combatente do egoísmo e da sua mãe ou do seu pai, que é o orgulho. Diz que ele combateu isso. E claro, Jesus nos lares, eu fui até o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que o capítulo 11 ele fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Eu fui buscar lá, porque tem a parte do amor, mas logo depois tem do egoísmo, e eu vi que tem tudo a ver com aquilo que nós já vimos em outros encontros, que é a caridade, tem tudo a ver. Então, Emmanuel, o primeiro espírito, que nos deixa uma mensagem bem interessante, e agora nós vamos para a parte onde os espíritos nos ensinam o que é que a doutrina espírita fala sobre o egoísmo. Paris, 1861, Emmanuel. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Emmanuel, tá? Quem tá falando é Emmanuel. A cujo progresso moral obsta. Então aqui Emmanuel já nos revela que o egoísmo, ele trava o progresso moral. E aqui já revela um monte de coisas. Porque tecnologicamente a humanidade evoluiu bastante. E está evoluindo muito. Né? A gente vê aí que hoje nós temos os nossos carros, daqui a 10 anos já não vão valer mais nada, porque os carros que vão existir são carros elétricos ou outros tipos de carros de hidrogênio que estão aparecendo por aí. Então, a tecnologia vai longe. Agora, a moral, se nós formos analisar desde as épocas lá de Roma, antiga, até hoje, a moral não evoluiu muito comparado com a tecnologia. Então, aqui Emmanuel já nos diz, o egoísmo é aquele que trava o progresso moral da humanidade. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. E a gente sabe que o planeta Terra está se modificando, está se transformando. Essa história de só pessoas ruins, só as pessoas que são espertas se darem bem, está com os dias contados, está com os anos contados. O mundo vai se transformar. E se nós formos conectando as ideias, a primeira frase que eu li com essa, então a gente vê que realmente o combate ao egoísmo, nós, principalmente não desmerece outras religiões, não desmerece quem segue outros preceitos, mas principalmente os espíritas, eles têm o papel, devido ao espiritismo, de combater o egoísmo. Por que isso? Porque nós temos condições de estudar, nós temos uma literatura muito ampla e que nos dá condições de entender o que é cada um desses fatos e como combater ele. Eu até arriscaria perguntar como é que se faz para combater o egoísmo. E continuando então, Emmanuel, o egoísmo é, pois, o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. E aqui ele diz o seguinte, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. E aqui Emmanuel já nos brinda com uma frase fantástica e já nos conduz. Olha como tem coerência as palavras de Emmanuel. O egoísmo é o mal da humanidade. Nós, espíritas, ou espiritismo, ou assim, eu diria as pessoas de bem, têm condições de combater esse mal, e agora Emmanuel completa dizendo o quê? Como é que se combate? Dentro de nós. Não adianta a gente querer procurar o egoísmo fora, cada um tem que combater dentro de nós. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-lo em si, certo de que... Olha só, Rogério, que título bom para essa live. Olha só, que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-los em si, certo de que esse monstro devorador de inteligências. Esse filho do... O egoísmo é filho do orgulho. É o causador de todas as misérias do mundo terreno. Vocês estão vendo? As frases simples do Emmanuel? Todas as misérias do mundo terreno, está aí o mal que aflige. Se nós conseguir combater isso... É a negação da caridade. E está aqui o que eu disse que tem tudo a ver com a caridade. O contrário de egoísmo é... Contrário de egoísmo?
Caridade,
isso aí. E por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Ah, eu vou voltar lá para os primeiros encontros para saber o que é a felicidade. Está tudo lá gravado na internet. As coisas se conectam. É incrível. Felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo. E tu sabe que nesse estudo que eu fiz aqui sobre o egoísmo, quando eu comecei o estudo, eu pensava igual aquilo que a gente falou no início. Pense que o egoísmo, a face do egoísmo é essa. Pensar em si próprio, não pensar... Eu achava que era isso. E o que eu descobri, avançando um pouco mais nos estudos, é que o egoísmo tem muitas faces. E aqui nessa história que ele fala que Jesus era o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos era o exemplo de egoísmo, eu confesso para vocês que eu não tinha iluminado minha mente para essa informação. Olha só, por que que Pôncio Pilatos era o exemplo de egoísmo? Pois, quando o primeiro, o justo, o Jesus, vai percorrer santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, o que, que me importa? E olha só que legal, ele disse o seguinte, ó, ele animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que quereis crucificar? E aqui é um exemplo de egoísmo. Vocês saberiam identificar por quê? Que é um exemplo de egoísmo? Porque o Pôncio Pilato disse, ó, ele falou para a multidão, mas esse homem é justo. Falou lá para as pessoas que estavam junto com ele, esse homem é justo, por que, que vocês querem crucificar ele? Quando Pôncio Pilatos disse isso, ele estava pensando na sua reputação. Tem gente que diz, né, não quero ferir a minha reputação. Jesus não se preocupava com reputação, ele se preocupava com o que é certo. Então aqui já dá para a gente ter um entendimento de uma das faces do egoísmo. Então, Pôncio Pilatos disse, ó, vocês querem crucificar? Entretanto, ele deixou que acontecesse. Ele tinha o poder de não deixar. E por que que ele deixou? Para não se indispor com ninguém, para manter a sua posição. Isso não é pensar em si mesmo? É difícil a gente identificar o egoísmo. É difícil a gente fazer essas identificações. Por isso que é tão difícil combater. O egoísmo não é só, ah, se eu tenho um guarda-roupa cheio, eu vou tirar minha roupa para dar para os outros. Esse é o mais fácil deles, é aí que a gente tem que começar a treinar, a se desfazer dos brinquedos que a gente tem, né, quando somos mais jovens, das coisas que a gente tem em excesso, do nosso guarda-roupa que às vezes está cheio de roupa. Isso aí é fácil de fazer. Agora, identificar o sentimento, identificar a atitude egoísta, essa é um pouco mais complicada. E é essa a nossa meta. Mas nós somos inteligentes. A gente estuda, a gente lê e reflete sobre os textos. Entretanto, ele deixou Jesus levar. Exato. Ó. É nesse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral... que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. As casas espíritas estão cheias de pessoas, cheias de estudantes que estudam, as igrejas estão cheias de fiéis, sejam elas católicas, sejam elas evangélicas, e todo mundo ouve, mas está faltando a prática. Nós ainda estamos atuando como a figueira seca, tão bem citado pela Ana no encontro passado. Ou seja, é bom estudar, é bom estar junto, é bom para aprender, mas em que momento eu vou começar a pegar e aplicar tudo isso que eu estou fazendo a transformar em frutos, a transferir? Estudar é legal, não dói, não se machuca, mas a partir de quando que eu vou começar a fazer isso virar alguma coisa legal na minha vida? Quando que eu vou conseguir ajudar a transferir para os meus amigos, para os meus irmãos, para a minha família? Vou me transformar um agente disso. Ó, tem um cara escondido lá atrás. Ah, é o Paulo. Aí, Paulo. Os espíritos superiores nos esclarecem, diz Emmanuel. Cabe a vós, os novos apóstolos da fé, o encargo e o dever de extinguir esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo da humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente expilai dos vossos corações. Esse foi Emmanuel. E aqui eu só tenho uma colocação para fazer. A Terra, o nosso planeta, embora não pareça para muitos, para aqueles que não estudam, não se preocupam em aprender o que vai acontecer nessa mudança que nós estamos passando, a Terra ela vai ser melhor. E para que a Terra seja melhor, duas coisas vão acontecer. Ou a gente extirpa esse sentimento de egoísmo de nós, para nós merecermos viver aqui, ou a gente não vai mais viver aqui, e outros espíritos mais merecedores, que já não têm mais essa chaga, vão vir habitar aqui. É assim que vai acontecer. Ou eu melhoro e fico, ou eu não melhoro e vou embora, e alguém vai me substituir. Como na empresa, aquele profissional que não dá atenção, está sempre olhando para o WhatsApp, não se preocupa em fazer o seu trabalho dedicado, em algum momento da sua vida alguém vai substituí-lo, alguém vai trocá-lo, vai por alguém mais eficiente. E é isso que vai acontecer com nós. Emmanuel já nos diz isso. E o segundo espírito, não menos importante, que nos trouxe também algumas informações sobre o egoísmo, é Pascal, da cidade de Sens, na França também, em 1862, um ano depois de Emmanuel. Você vê, Emmanuel já estava lá 100 anos, espírito vive mais que 100 anos, porque Emmanuel já estava lá e Emmanuel estava conosco até há pouco tempo, aí que, enquanto Chico estava por aí, né? Emmanuel estava junto. Então, olha como os espíritos sobrevivem tempos e tempos. Chegou a Elza. Boa noite, Elza. Então, Pascal nos diz o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, seria necessário largar a couraça que vos encobre os corações, a fim de que se tornassem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. E aqui, Pascal nos dá uma dica para saber qual é o nível de egoísmo que nós temos dentro de nós. Vocês querem saber qual é a dica ou já captaram? Pascal nos dá uma dica para que a gente identifique qual é o nível de egoísmo que tem nos nossos corações. Se a gente percebe, por exemplo, eu participo de um grupo, é o grupo ali de doações, que está sempre de pessoal, ah, tem gente que está precisando disso, daquilo, aquilo outro, né? No WhatsApp tem esses grupos de doação, eu participo. E às vezes aparece lá uma mensagem dizendo o seguinte, fulano de tal precisa disso. Tem isso, em vários grupos que tem assim. E aí eu leio aquilo, e aquilo não representa nada para mim. Ou já vem uma crítica na minha cabeça, dizendo, bato, vê, porque não faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Isso demonstra que a couraça no meu coração é grande. Agora, quando a gente percebe, a gente olha para alguém, e aquilo sensibiliza, a gente sente aquele sentimento de tocado, quer ajudar de alguma forma, seja com palavras, seja uma veste tua, seja com alimento, seja de alguma forma, e aquilo já te toca, quer dizer que a nossa sensibilidade para o outro está bem tranquila, já está se desenvolvendo, né? Que legal isso. Então a gente pode já começar a analisar. Eu vejo o mundo por aí, um mundo normal, ou eu vejo um mundo cheio de injustiças, e cada vez que eu percebo uma injustiça, me dá uma vontade de chorar, me dá uma vontade de fazer alguma coisa, me dá uma vontade de botar uma capinha de Superman ou de Supergirl e sair voando para tentar ajudar todo mundo. Qual é o sentimento que nasce dentro de mim? E é importante a gente definir isso, sabe por quê? Porque é uma questão de ficar ou não aqui. Vamos nos analisar nesse ponto. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, ele socorria todos. E aqui tem mais uma coisa para a gente refletir. Vocês lembram da passagem da mulher adúltera? Todo mundo que é cristão lembra dessa passagem. O que aconteceu nessa história? Eles tentaram testar Jesus. A lei da época dizia, se uma mulher adulterar, ela... Aliás, não era se uma mulher adulterar, era se houver adultério, os adúlteros deverão ser apedrejados. E assim, o que eu tomo de muito legal para esse exemplo de Jesus é o seguinte. Então, tinha um grupo de doutores que chegaram para ele e disseram, e aí? Eles sabiam da lei, Jesus sabia da lei. E aí, o que vamos fazer com essa aí? E a inteligência, por isso que diz que o egoísmo acaba com a inteligência. São antagônicos. E a inteligência de Jesus não se importou com o que os outros vão pensar dele, com o que ele vai dizer. Ele sabia o que é certo, ele tinha inteligência para decidir, e ele chegou e disse poucas palavras que calou com todo mundo. E aqui tem um ensinamento para nós. Quantas vezes nós somos daquele que vai com os outros? Quantas vezes a gente entra num grupo e que estão falando mal do nosso amigo, da nossa amiga, de uma pessoa que a gente gosta, e a gente não defende para não se indispor com os outros? E isso é egoísmo, Josimar? Sim. A gente está pensando na gente, a minha imagem. E aí Pascal nos dá um grande ensinamento, ele diz, Jesus é caridade, sigam o exemplo de Jesus. Então a gente precisa conhecer as histórias de Jesus, entender elas, e ele segue, ele serve de exemplo. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas ele serve. E ele pergunta, quando que nós vamos tomar por modelo as ações que Jesus fazia? Bom, primeiro precisamos conhecer. Para conhecer, eu não vejo outra forma, ou ler, ou assistir vídeos, filmes que falem sobre a história e conhecer, e entender. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. E aqui eu achei fantástico essa parte. Porque olha só, por que que a gente vê tantas injustiças? A gente olha assim para as pessoas que deveriam ser nossos exemplos, os nossos dirigentes, e eu fico assustado às vezes em ver, em perceber que aqueles que deveriam ser o exemplo para nós, os nossos dirigentes. E aí eu falo de líderes da cidade, do estado, do país, do mundo, que deveriam ser exemplos, e eles fazem coisas que deixam a gente assim, uau! E por que será que a gente não se importa tanto com isso? Ou aparentemente não se importa? E aqui foi exatamente isso que eu pensei quando eu li essa frase, sabe? Se o bem, se a caridade reinasse, o mal se acharia deslocado. Se todos nós aqui dentro, se nós que estamos aqui juntos, pessoal da internet também, não temos o hábito de cleptomaníacos, mas tiver um aqui dentro, ou um entre nós todos, que é um cleptomaníaco, o que que vai acontecer nesse caso? Essa pessoa vai ficar deslocada. Então eu chego a pensar o seguinte, às vezes talvez nós não nos importemos tanto e as coisas vão andando assim, livres, e os nossos exemplos nos dão vergonha e a gente não se importa com isso. Talvez porque ainda nós não estejamos limpos o suficiente para enxergar o mal como ele deve ser visto. Talvez. E aí precisa de uma reflexão muito forte dentro de nós. E são pequenas coisas que a gente pode pensar. Então isso me fez refletir, viu? Bastante. O egoísmo, então, gravem aí. Outra sugestão de tema, Rogério. O egoísmo é a negação da caridade. Olha que tema bonito. Ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Não haverá descanso. Não haverá segurança. Hoje, quando você vai fazer um evento, uma festinha, vai encontrar, a gente tem que contratar seguranças. Mas não estou falando mal dos seguranças. Os seguranças são ótimos. Eles nos deixam seguros. Mas por que que a gente precisa de segurança? Está normal para a gente isso, precisar de segurança? É normal. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira que vencerá o mais esperto. Mas está os dias contados. Uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os laços da família merecerão respeito. E aqui, Pascal dá uma baita de uma cutucada em nós, ele dizendo o seguinte: não precisa ir muito longe. Osmar falou o quê? Ele falou veladamente de política, sim, falei veladamente de política. Mas a gente não precisa ir muito longe para combater o egoísmo. A gente pode começar dentro do nosso lar. Qual seria uma boa maneira de começar a combater o egoísmo dentro do nosso lar? Fechando a boca. E talvez uma das grandes sugestões, conhecendo aquele que está do nosso lado. O maior sinal de egoísmo que a gente pode ter dentro da família é quando aqueles que vivem juntos não se conhecem. Porque eu não tenho interesse de conhecer. Muitas vezes eu quero só me satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, fazer as coisas que eu gosto, e eu nem conheço de verdade aquele que está do nosso lado. Uma vida é muito pouco para conhecer um espírito. Uma vida é muito pouco. E nós nos preocupamos, na maioria das vezes, em só cuidar das bordas. A gente não vai ao cerne, ao coração. Então, claro, quando tem um filho, a coisa já muda. Quando o filho cresce, a coisa muda de novo, vai dando toques. E às vezes a gente critica o nosso filho porque ele é egoísta e esquece que o maior exemplo para ele somos nós mesmos. E é mais uma coisa que tanto Emmanuel quanto Pascal estão corretos nessas dicas. Começar a combater o egoísmo por nós mesmos, conhecendo a nós mesmos. E a gente tem que levar para essa mensagem para nós, então, lembrar da historinha de Jesus e Pôncio Pilatos, ali tem exemplo de egoísmo, caridade versus egoísmo. Caridade é Pôncio Pilatos e egoísmo é Jesus, certo? 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 O quê? Ao contrário. Muito bem. Mas a mensagem mais importante que eu acho que a gente precisa levar para nós é a gente conseguir reconhecer o egoísmo dentro de cada um de nós, que esse é o caminho que os dois disseram ali, tá? Esse é o que a doutrina espírita em outros livros também nos transmite. A gente precisa, como estudantes, conhecedores, dedicados, aqui tem grupos de estudo, depois desse encontro aqui, o pessoal vai ficar estudando. Nós temos a obrigação de conhecer isso, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ajudar aqueles que não têm condições que nem nós, de também entender tudo isso. Dar oportunidade de viver num mundo novo para todo esse pessoal, né, gente? Mas é isso aí. Essa foi a mensagem de hoje. Vamos nos preparar, então, para o passe. E o Rogério gostou. Vai lá, Rogério. Capricha no título do nosso encontro. Quero dizer para vocês, quem quiser trazer as famosas garrafinhas de água para fluidificar, largar boas energias dentro, tragam. O pessoal de casa também que assiste conosco, pode botar uma aguinha para receber boas energias nesses momentos do nosso encontro, tá? Vamos então, neste momento, agradecer a Deus por mais este encontro e pedir ao nosso Pai Maior que derrame sobre nós o seu amor, as boas energias da saúde, da paz, que o nosso espírito possa se encher de esperança e que possamos ter um bom feriado, uma boa semana, nenhum feriado católico, que esses eventos que os nossos irmãos fazem na cidade, aí na construção de tapetes, que é muito bonito, também possa despertar naqueles que vão lá visitar, que vão participar, esses sentimentos de amor, de caridade, que cada vez mais nós possamos entender essas atitudes, esses sentimentos que nos seguram ainda nos planos menos elevados do universo. Que Jesus possa iluminar os nossos lares, possa nos proteger e abençoar. Que assim seja.